Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13 diz: Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram-se a encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao mercador e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com alegria para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Meus irmãos, é baseado nesses textos que tenho da parte do Senhor o encargo de compartilhar algo com todos vocês. Esta é uma parábola conhecida por todos nós. Aqui eu quero colocar alguns pontos para que nós venhamos entender a mente do nosso Senhor nesta parábola. O que de fato o nosso Senhor está transmitindo aqui. Estudar as palavras de Cristo, tudo que consiste nos evangelhos, são as verdades mais profundas que existem. Uma parábola como essa não é tão simples assim. Mas graças ao Senhor, pela quantidade de elementos, vou colocar com muito cuidado. A quantidade de elementos básicos. Por que básicos? Porque esses elementos, eles são muito bem conhecidos por nós. São os elementos com os quais na vida espiritual nós tratamos em diversos pontos, em diversas situações. E digo para vocês, esta parábola, por mais que eu a considere uma parábola muito profunda, porém ela é fácil de ser estudada, por causa dos elementos que nós temos aqui para interpretá-la. Então, observe aqui. Esta é uma das parábolas que constitui as advertências do reino. O assunto dessas parábolas é este, as advertências do reino. Nós sabemos muito bem, irmãos, que a salvação é pela graça, o reino não. A salvação é eterna, o reino, embora seja eterno, ele é uma conquista. A salvação é um dom gratuito que Deus nos dá. E essa salvação é operada em nosso espírito. Nosso espírito estava morto em pecado, e quando a salvação entra, nosso espírito é vivificado. O reino acontece na esfera e nos elementos da alma. A alma está relacionada com a nossa personalidade, com os nossos afetos, os nossos sentimentos, desejos, vontade, emoções. O reino está ligado à salvação da alma. Então, não confundam as coisas. E isso está muito claro na palavra de Deus. Então, não quero entrar nesses detalhes, porque eles não são os detalhes que desejo compartilhar com vocês. Se você observa o versículo 1, onde diz, então, aqui nós temos um advérbio que assinala tempo. Talvez em algumas versões, está assim, todavia, a mesma coisa. É um advérbio que assinala tempo, dentro do contexto gramatical onde ele está colocado aqui. Então, o reino dos céus. Reino dos céus. O reino de Deus é de eternidade e eternidade. O reino dos céus é uma esfera deste reino. Ambos apontam para o mesmo sentido. E a salvação, quando um cristão recebe a salvação, ela é eterna. É uma salvação eterna. O perdão é eterno. Porém, quando você recebe essa salvação, você se torna filho de Deus. Desde que uma pessoa verdadeiramente, irmãos, tenha recebido a salvação e se torna um filho de Deus, seu nome é escrito no livro da vida, essa salvação é eterna. Esse cristão, esse filho de Deus, ele tem essa salvação como uma dádiva suprema na sua vida. O reino você perde. O reino você perde. E quando você estuda as parábolas do reino, e quando trata da perda do reino, fala que essas pessoas que perderam o reino, elas vão chorar amargamente, vai sentir ranger de dentes, de angústia pela perda do reino. Nós não temos como aprofundar nisso hoje. Porém, se você estuda as parábolas do reino, você saberá isso. Estude. Lucas 12 é uma parábola que vai te ajudar até a entender essa. Você vai ver isso, irmãos. Perda. Porque o reino é uma conquista. O reino tem a ver com responsabilidade. Então, um cristão que é irresponsável hoje na vida cristã, deixa eu só te falar uma coisa. Se você não mudar hoje, você vai ter uma perda eterna. Uma perda eterna. Irrecuperável. Não há nada que você possa fazer. Você pode estar dizendo, irmão, não acredito nisso. Não. Vou te dar um texto simples. É só você ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde diz que todos nós vamos comparecer diante de quem? Do tribunal de Cristo. Por que tribunal de Cristo? Para julgar nossos pecados? Se for para julgar os nossos pecados, nós acabamos de destruir a doutrina da cruz. Não é para julgar os nossos pecados. Nossos pecados já foram julgados lá na cruz do Calvário, para julgar nossas obras e o caráter delas. Aí eu posso te dar um capítulo para você passar a semana toda lendo e estudando. 1 Coríntios capítulo 3. A obra de cada um. A sua obra pode ter o caráter do ouro. O ouro fala da glória e do caráter de Deus. Prata. Sua obra, todo o seu serviço tem que estar fundamentado na obra de Cristo, porque a prata aponta para isso. E pedras preciosas, que tem a ver com o trabalho do Espírito Santo. O que ele ganhou, o que ele formou de Cristo na sua vida, tudo isso tem a ver com o reino. É isso que vai ser julgado no tribunal de Cristo. Mas irmãos e irmãs, deixe-me entrar mais um pouco. E à medida que o Senhor for me dando graça, me dando liberdade, eu compartilho e vou tocando alguns pontos. Agora eu quero entrar dentro dessa parábola. Para que a gente entre, a gente tem que desmistificar os elementos constituintes dessa parábola. O primeiro elemento que eu quero desmistificar aqui, interpretar para vocês, é a lâmpada. Nós temos aqui 10 virgens. O que significa essas 10 virgens? O número 10 aqui fala de totalidade. Representa a totalidade daquilo que é o corpo de Cristo. Mas deixe-me dizer algo para você. Eu já disse isso algumas vezes, vou repetir. Na matemática de Deus, os números vão de 1 a 12. Certo? Guarde isso. Depois esses números são somados e multiplicados. Certo? É assim que funciona na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Você quer estudar tabuada? Vá para o tabernáculo. Lá você vai estudar a tabuada de Deus. Você vai saber que é tudo diferente do que você pensa. Então, as medidas de Deus, o padrão de Deus é diferente do nosso. Na nossa matemática, 1 mais 1 são 2. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. E os dois se tornarão uma só carne. Porque é assim que funciona a matemática de Deus. Não é como nós. Ok? Na matemática do homem, 5 pães e 2 peixinhos alimenta 30 de pessoas. Na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixinhos alimenta 6.000 homens, fora crianças e mulheres. E ainda sobra 12 cestos cheios. Você consegue fazer a matemática de Deus? Então não entre de olhos abertos e de cabeça erguida. Tire a sandália dos pés, abaixe a cabeça, curve aos pés dele e diga para ele: Senhor, me ensine a tua matemática. Os números na Bíblia não são como na nossa matemática. Agora, preste bastante atenção. A primeira palavra que eu quero estudar com vocês nessa parábola é lâmpada. O que significa lâmpada? Já vamos direto ao ponto. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso, lindo, e ele nos ajuda muito a interpretar essa parábola. E por quê? Porque muitos dos elementos constituintes desta parábola se encontram no livro de Provérbios. Lâmpada, por exemplo. Olha que definição linda Provérbio nos dá sobre o que significa esta lâmpada. Vá para Provérbios. Se você quiser, anote, apenas anote. Então, deixe-me citar para a gente ganhar tempo. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Preste atenção. E por que, seguramente, eu posso tomar esse texto para interpretar esta lâmpada desta parábola? Até mesmo pela construção da revelação que existe nela. Porque está falando de algo interior, está falando de vida. Aqui está falando de unção, aqui está falando do Espírito Santo. Vocês vão ver. A mensagem aqui é justamente esta. Se eu pudesse sintetizar um tema que descreve esta parábola, é as consequências de desprezarmos a unção do Espírito. Esse, no meu coração, é o tema deste assunto. As consequências de desprezarmos a obra do Espírito. Guarde esse tema aí no seu coração. As consequências de desprezarmos a obra do Espírito Santo. O Espírito do homem é a lâmpada, nosso espírito. Nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. O espírito tem 3 faculdades, como a alma também tem 3 faculdades. As faculdades do espírito são intuição, consciência, comunhão. Consciência, intuição e comunhão são as faculdades do espírito. O espírito, irmãos, é a parte mais profunda do nosso ser. O homem, ele foi criado um espírito que possui uma alma que habita no corpo. Nós não somos um corpo que temos uma alma e um espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. O que aconteceu foi que o pecado inverteu tudo isso. Quando o homem caiu, o espírito, que é a parte mais profunda do seu ser, ficou inativa. Por isso nós somos vivificados. Efésios 2:1, estáveis, mortos. Mortos aonde? No espírito. Perdemos a consciência de Deus. A intuição é onde nós recebemos a voz de Deus. Podemos chamar a intuição no nosso espírito como sendo a voz de Deus. Lindo isso, irmãos. A intuição é a voz de Deus. Quando alguém diz assim: Deus está falando comigo. Sabe aonde você está percebendo isso? Na sua intuição. A boa intuição é a voz de Deus no nosso espírito. É uma faculdade. Entende? A intuição só funciona num espírito vivificado. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós vemos, a lâmpada fala do nosso espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, observe, 10 virgens, elas são divididas em 2 grupos. Nécias e prudentes. E elas levavam a lâmpada. Uma lâmpada. Dentro dessa lâmpada tinha um azeite. Agora preste atenção. Eu quero falar um pouco sobre essas virgens nécias. O que espiritualmente significa uma pessoa nécia? Para nós entendermos essa parábola, nós temos que estudar este termo. Se você quer estudar, entender a parábola das 10 virgens, compreenda o que significa o termo nécio. Vamos para o livro de Provérbios. São 19 textos em Provérbios, onde você vai encontrar a expressão nécio. Mas eu selecionei aqui pelo menos 6. E por que que eu estou indo em Provérbios? Deixe-me explicar algo para você. Porque se você pegar o termo nécio, os que gostam de estudar na língua grega, têm ferramentas para estudar os termos, eu digo para você, não há como você extrair toda a força desta palavra estudando o Novo Testamento grego. Você não vai conseguir. Por isso, no livro de Provérbios, nós vamos ter mais êxito. Este é um termo que fala de uma pessoa insensata, alguém que despreza a sabedoria, alguém que zomba quando é advertido, quando é repreendido. Esse é o nécio. Nós podemos aqui colocar esses 3 pontos. Uma pessoa insensata. Segundo, uma pessoa que despreza a sabedoria de Deus. Uma pessoa que zomba, enrijece, endurece o seu coração quando está sendo exortado. Então, esse tipo de pessoa na Bíblia é um nécio. Essas virgens nécias representam esse tipo de pessoas descritas aqui. Permita-me ler alguns textos. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os nécios, talvez na sua versão, se você estiver lendo comigo, pode estar louco, porém o termo no hebraico é um só. O termo no hebraico é ir para louco, porque louco no hebraico é o sinônimo de nécio. Porém, eu estou suavizando a interpretação. Eu estou suavizando a interpretação. Porque, irmãos, o termo é pesado. Eu vou colocar isso mais uma vez para vocês. Se você for mesmo interpretar o termo nécio ali em Mateus 25, você vai chegar nesta palavra louco. Jesus estava dizendo assim, havia 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Mas eu estou também suavizando. Mas Jesus não suavizou. Porque é uma loucura, irmãos, você desprezar a palavra de Deus. É uma loucura você perder o reino. É uma loucura você desprezar a obra do Espírito Santo na tua vida. É uma loucura. Nós pensamos nos ímpios perdidos. Mas nós temos que pensar também quantas pessoas estão perdidas no meio do povo de Deus com a Bíblia aberta. Vivendo uma falsa esperança, uma falsa realidade espiritual. É uma loucura um cristão ouvindo tanta palavra de vida e ainda continuar morto, morta, insensível, frio, fria. É uma loucura. Uma loucura. Na quinta-feira, na reunião de estudo, nós tivemos aqui uma pequena introdução sobre a nossa falta de consciência espiritual. Uma pessoa nécia, ela não tem consciência espiritual. Ela chega na reunião, ela fica louca pelo smartphone, ele coça, começa a dar tremedeira, conversa. Na hora da adoração, nós estávamos cantando sobre o sangue de Cristo. Não tem noção, não tem, essas palavras não têm força no seu espírito para mostrar-lhe o que realmente foi aquele sacrifício da cruz. Canta de uma maneira totalmente indiferente. Isso é loucura. Loucura, irmãos. Essa é a palavra para o nécio. Eu seria um louco se eu deixasse vocês viver a vida sem adverti-los. Vocês seguirem a vida de vocês e lá na frente, no tribunal de Cristo, eu ser duramente repreendido porque eu não lhes avisei, porque eu sei que muitos que estão sentados aqui me ouvindo, a vida espiritual deles é uma loucura. Loucura. Deus para eles é muito menos importante do que o seu smartphone, do que o seu carro, do que a sua casa, do que o seu emprego. Nós perdemos a consciência de Deus, irmãos. Imagine uma reunião como essa, onde nós temos a oportunidade de engrandecê-lo, aquele que foi esmagado na cruz no nosso lugar. Onde nós podemos nos reunir congregacionalmente para poder bendizer o nome daquele que tomou o meu e o teu lugar na cruz. Aquele que trocou o seu trono por uma cruz. trocou sua eternidade pelo inferno. Ai, irmãos, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Chegar aqui, fingir que sou igreja, fingir que estou cantando? Não tem como. Para mim, o inverso disso é como nosso Senhor fala, é loucura ser um cristão nécio. É uma loucura desprezar tudo isso. É uma loucura ser um cristão só de domingo a domingo. Domingo eu sou cristão, no outro domingo também. O que passa entre os domingos não me importa. É uma loucura. Você imaginar que ele pode voltar a qualquer momento e eu vou ficar aqui com o mundo para ser condenado com ele. Loucura. Vamos para o outro texto. Provérbios 10, 8. O sábio de coração aceita os ensinos, os mandamentos, a palavra, a lei de Deus. Mas o nécio vem arruinar-se. Quantas coisas nós podemos aprender aqui, irmãos? O que é um cristão nécio? É aquele que despreza a palavra de Deus. Olhe para a tua vida. Você quer saber se você é um nécio? Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa no teu coração? Você tem a mesma fome que você já teve um dia, ou a sua fome multiplicou-se? Outrora você tinha fome de Deus, hoje você não tem fome, você tem desespero. Mas hoje você pode dizer assim, não, irmão, eu não tenho desespero. Eu sinto que eu perdi aquela fome, eu perdi aquele anelo. Hoje eu ouço, eu leio, mas isso não me toca. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Meu filho e minha filha, você é uma nécia. Você é um nécio. Como essas virgens aqui. Provérbios 12 e o versículo 15. O caminho do nécio, aos seus próprios olhos, parece reto. Esse é o problema. Ele não vê que está caminhando para a condenação, para a perdição. Ele não vê que ele está perdendo a glória do reino. Ele não vê que ele está perdendo a oportunidade de ser aquela cidade nupcial, onde o Espírito Santo fará dela o seu templo, onde Cristo terá nela uma noiva para sua satisfação, onde Deus terá uma família de muitos filhos conformados à imagem de Cristo. Ele não vê que os seus caminhos não o conduzirá a ser uma igreja gloriosa. Ele não vê. E está tudo bem. Porque o seu espírito está morto, a voz de Deus não fala, a intuição não é a voz de Deus. Ele é governado pela mente, pela vontade, pelas emoções, governado pelo que sente, pelo que pensa e pelo que quer. Isto é a alma. Nós não podemos ser governados pela nossa alma, nós não podemos ser almáticos. Nós temos uma alma, mas nós não podemos ser governados por ela. Nós temos que ser governados pela vida do Espírito, do nosso Espírito. Vamos mais. Provérbios 14, 3. Diz assim, está na boca do nécio a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente, aqui tem a clareza das virgens nécias, e das virgens prudentes. Mas os lábios do prudente o preservarão. Quer dizer, a palavra na boca do nécio é sua própria soberba. Ele se orgulha da palavra. Não causa efeito, não tem vida. Veja que nos lábios do prudente é vida, é preservação. Porém, para o nécio, sabe o que a palavra produz? Soberba. Soberba. Ele não cresce. Vamos lá, versículo 9 ainda deste capítulo 14, Provérbios 14, 9. Aqui tem o termo, os loucos ou os nécios zombam do pecado. Tem uma tradução que diz assim, os nécios pecam e não se importam. Porque perdeu o temor de Deus. Porque não tem temor de Deus. Porque o Espírito não fala mais do seu Espírito, então eles pecam e não têm temor. Esses são os nécios, assim são as virgens nécias. E por último, Provérbios 24, versículo 7. Diz assim, a sabedoria é mais alta, é elevadamente alta para os nécios. No juízo, a sua boca não terá palavra. Está vendo, irmãos? Esses são os textos que eu tomei para poder mostrar para vocês o que significa essas virgens nécias. Aqui está uma exposição que traduz para nós todo o significado desta palavra. Agora vamos para o termo prudente. Eu vou tomar apenas um texto que para mim descreve muito bem o que significa essa expressão prudentes. Mateus capítulo 7, o versículo 24 diz, todo aquele, eu vou falar com muita calma, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem prudente, eu esqueci a palavra prudente, um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como a Bíblia aqui está traduzindo uma pessoa prudente? O prudente é aquele que edifica a sua vida em Cristo, porque Cristo é a rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a rocha, a pedra de esquina, aquela que é o fundamento absoluto da edificação da casa de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra, a rocha fundamental. É sobre esta rocha, que o homem, o cristão prudente, está edificando a sua vida. O que significa essas virgens prudentes? Aqueles que edificaram a sua vida em Cristo. Que tradução linda, irmãos. Não precisa nem forçar. Agora vamos entrar de maneira mais contundente para a interpretação, porque aqui nós vamos expandir a nossa revelação dos termos. O azeite, você se lembra muito bem, nós lemos nos textos. A crise dessas virgens era a crise do azeite. Porque as nécias, o azeite estava acabando. E entender todos esses detalhes que eu estou lhes mostrando vai ajudá-los a interpretar essa parábola e também obter a aplicação dela para nós. Cada um individualmente, como todos nós congregacionalmente. A palavra azeite aqui, eu posso dizer assim, é a palavra mais importante desta parábola, na advertência que o nosso Senhor está colocando. É a palavra mais importante. Então vamos para ela, e vamos traduzi-la em Êxodo capítulo 25, versículo 6. Na tipologia bíblica, o azeite é uma figura da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então escute isso. O azeite, biblicamente falando, na tipologia, fala da obra do Espírito Santo. Assim como o vinho fala da obra de Cristo, o azeite fala da obra do Espírito Santo. Vamos entender isso. Ele diz, azeite para luz, preste atenção nisso. Especiarias para o óleo de unção. Essa palavra óleo e a palavra azeite, no texto hebraico, são os mesmos termos. Preste atenção porque isso é importante. A palavra azeite e a palavra óleo são os mesmos termos do hebraico. Poderia ler assim, azeite para luz e especiarias para o azeite da unção. Porque os termos aqui são exatamente os mesmos no hebraico. E para incenso aromático. Se você quer abrir esse texto, a sua interpretação, você tem que entender, o azeite, fala da obra do Espírito Santo, luz, irmãos. O que quer dizer o termo luz, de maneira bíblica? O termo luz é sinônimo de vida. Deus é luz. Jesus disse, eu sou a luz. Entende? Se você estudar o livro de Gênesis, na criação, quando Deus disse assim, haja luz. Essa luz, no texto hebraico, está em maiúsculo. Sabe por quê? Porque essa luz é a vida que Deus liberou para colocar todas as leis do universo em ordem e para estabelecer todas as coisas de maneira simétrica nos seus devidos lugares. Começa aí. Foi a primeira coisa que Deus disse, haja luz. Ele não criou nada primeiro, ele disse, haja luz. Essa luz veio e estabeleceu ordem no caos. Porque você se lembra? havia trevas sobre a face do abismo. Não foi Deus que criou as trevas. As trevas eram resultado da queda de Lúcifer. Essa luz que é vida. Então não podia ser uma luz cósmica qualquer. Luz é vida. É importante entender isso. Então observe. E especiarias para o azeite da unção. Então nós temos aqui o azeite da luz e o azeite da unção. Se você toma essas duas palavras, você vai ver que aqui está falando da vida do Espírito em dois aspectos. No termo vida, a obra do Espírito quanto à vida e também quanto à unção. Vida e unção. Duas palavrinhas, como eu disse, é básico. Os assuntos aqui dessa parábola são assuntos básicos. Eu acho que vocês estão até achando que eu sou repetitivo demais, que eu estou repetindo coisas que a gente sempre estuda. Vocês podem dizer, não tem nada de novo até agora. Eu concordo, não tem mesmo. São coisas básicas, que a gente fala no dia a dia da nossa vida cristã. Vida e unção. Mas preste atenção, irmãos. A gente precisa entender. O que significa essa vida do Espírito? O que é a vida do Espírito para você? Você sabe o que significa isso? Porque, irmãos, é por não tomarmos consciência do que é a vida no Espírito. Escute, eu ainda estou em Êxodo capítulo 25, estou traduzindo os termos, para nós entendermos esta parábola. O que, que o nosso Senhor está dizendo? Precisamos de muitos textos para entender essa parábola. Nós estamos em mais um. O Senhor está dizendo aqui por que, que essas virgens nécias ficaram de fora, por que, que elas não entraram para o gozo do Senhor. Por que que elas foram reprovadas? Então aqui nós estamos começando a entender. O problema estava no azeite. O azeite vai nos falar de duas coisas. Vida e unção. Vida no Espírito. Quantos de nós aqui sabemos a importância disso? Olha o que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Vida no Espírito. É isso, irmãos. Vida. Nós podemos traduzir isso em três movimentos espirituais. O movimento para dentro, o movimento para fora e o movimento para o alto. Para sintetizar o que é a vida no Espírito. E é bom você ouvir isso com muito cuidado e colocar o seu coração na luz da palavra de Deus para que ela possa julgar. Aí você vai saber se você é um nécio, uma nécia ou um prudente, uma prudente. Se você é caracterizado por essas virgens nécias ou é caracterizado por essas virgens prudentes. Não brinque, irmãos. Não saia dessa porta sem fazer essa reflexão da sua vida. Não faça isso. Eu te peço em nome de Jesus, reflita sobre isso. Então aqui nós temos três movimentos, para dentro, para fora e para o alto, para sintetizar sobre o que é a vida no Espírito. Vamos, primeiro movimento, para dentro. A vida no Espírito tem um movimento para dentro. Gálatas 2:20, quando Paulo diz que Cristo era sua vida, Cristo vivendo dentro dele. Não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Então o primeiro movimento para dentro é Cristo vivendo dentro de nós. Eu te pergunto, você percebe, você sente essa vida dentro de você? Essa vida faz diferença na sua vida? Essa vida faz diferença nos seus afetos? Essa vida faz diferença nas suas decisões? Essa vida, ela te leva a uma devoção? Essa vida, você tem dentro de você uma vida que te chama à oração, que te chama à palavra? Porque se você diz, eu sou cristão, mas eu tenho muita dificuldade, irmão. Eu não sinto essa coisa toda para a palavra, para a oração. Tenho dificuldade. Eu tenho que ser honesto com você. Talvez você nunca mais vá olhar na minha cara. Mas eu peço que um dia você encontre a face de Deus. Você pode me esquecer, mas nunca esqueça o Senhor. Você precisa checar a sua conversão. Porque eu não tenho outra mensagem. Eu não vou deixar vocês viver enganados. Se Cristo é sua vida, Ele está dentro de você, e essa vida dentro de você, ela não pode ficar presa, aprisionada. Se ela está aprisionada, ore ao Senhor nesta manhã e diga, Senhor, quebre todas as paredes, as barreiras que estão impedindo a tua vida dentro de mim. Esse movimento interior, ele é fundamental. Paulo diz, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Essa frase é um dos maiores fundamentos da experiência cristã. Será que você pode, com toda certeza, se olhar no espelho e dizer, Cristo vive em mim? Ou você tem a coragem de se humilhar e dizer, não, eu não sinto Cristo dentro de mim. Eu não sinto o Espírito Santo glorificando Cristo dentro de mim. Eu sou uma pessoa vazia, eu sou frio, eu sou indiferente. Eu só penso em Deus quando eu escuto alguma coisa dEle. Ou às vezes eu vou dormir, estou preocupado, aí eu oro. Essa é a sua vida devocional? É isso que você chama de vida devocional? É isso? Isso não é vida cristã, irmãos? Sabe por que não é vida cristã? Porque falta Cristo. E se falta Cristo, nós não podemos chamar de vida cristã. Chame de qualquer outra coisa, menos de vida cristã. Vamos para um outro movimento, que é o movimento para fora. Eu vou usar o texto de Filipenses, capítulo 1, e o versículo 21. Você sabe que o versículo 20 é lindo. Paulo vai falar da ardente expectativa que no seu corpo Cristo pudesse ser magnificado. Corpo, vida, testemunho. Aí ele vai dizer assim, porque para mim, versículo 21, para mim, o viver é Cristo. Esse é o movimento para fora. Cristo é o meu viver. Você sabe como os cristãos foram chamados no início da história da igreja? De cristãos. Não tem nada que seja mais óbvio do que isso. Cristãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo estava sendo visto na vida deles. Quando os cristãos, os primeiros cristãos, vou falar aqui de Pedro e de João, no capítulo 4 de Atos, eles foram açoitados. Açoitados. Interessante que Lucas, quando vai descrever ali as acusações, os principais da sinagoga chamaram eles de iletrados. O termo ali é agramatos, analfa de pai e beta de mãe. Como que esses analfabetos pregam com tanta ousadia? Aí eles vão discutindo lá entre eles. Sabe uma coisa que incomodou eles, irmãos? É que eles sentiram que os discípulos estavam pregando igual a Cristo. Aí eles foram açoitados. E eles ficaram felizes porque eles foram comparados a Cristo. Eles viram Cristo neles. Eles sentiram a alegria e o privilégio de poder sofrer por causa de Cristo. Ah, irmãos, isso é muito lindo. Cristo é o nosso viver. Será que as pessoas estão vendo Cristo na sua vida? O que que a sua vida comunica? Vou te fazer uma pergunta. Que tipo de carta é você? Que tipo de carta é você? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, diz que nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, o nosso Senhor Jesus diz que quando o Espírito viesse, Ele iria glorificá-lo. Então é muito fácil essa resposta. Se nós somos uma carta escrita pelo Espírito, o que que o Espírito Santo escreve nessa carta? Ele escreve Cristo. As pessoas precisam ler Cristo na tua vida. Eu te pergunto, Cristo tem sido lido na tua vida? Se você ler a biografia de Sudar Sundar Singh, conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, ele tinha tanta ternura, irmãos. Ele era um homem muito humilde. E sabe por que apóstolo dos pés sangrentos? Porque quando iam procurar ele, a maneira mais fácil era olhar no chão para ver se tinha sangue, rastros de sangue, que ele só andava descalço, na neve. Então ficavam as marcas de sangue por onde ele passou. Sabe uma coisa muito bonita? É que ele tinha tanta ternura. E uma vez, conta que ele foi na Inglaterra compartilhar a palavra, e na casa onde ele foi recebido, uma menininha abriu a porta. Quando viu ele, voltou correndo e disse, mamãe, Jesus está na porta. Ela sentiu que o Senhor tinha chegado, mas era um homem muito inferior ao Senhor, infinitamente inferior. Nós somos infinitamente inferiores a Ele. Mas a sua misericórdia, graça, permite que as suas afeições passem pela nossa vida. para que ele, não nós, seja glorificado. Para que as pessoas sintam o perfume de Cristo na nossa vida. Quando você diz assim lá, 2 Coríntios capítulo 2, vós sois o bom perfume de Cristo, a gente enche de ego. Que perfume, irmãos. Não é nosso perfume. O perfume que as pessoas sentem, irmãos, não é as suas virtudes, elas sentem Cristo. Porque se as pessoas não sentirem Cristo como bom perfume na sua vida, eu vou te falar a verdade, você está completamente arrasado, perdido. Você nunca deve, em momento algum e por nada, tentar roubar o lugar dele na vida das pessoas. Deixe que ele mesmo flua de você. Ele possa inundar cada coração, cada vida dele mesmo, para a glória dele. E um dia você vai ouvir, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Vamos para o último movimento, que é o movimento para o alto. Movimento para o alto. Então temos o movimento para dentro, Cristo vivendo em mim, o movimento para fora, Cristo meu viver, e tem o movimento para o alto. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz assim, quando Cristo que é a vossa vida, que lindo, quando Cristo que é a vossa vida, que lindo, irmãos, esse é o movimento para o alto, porque aquele que está sentado lá no trono, ele é a nossa vida, e porque ele é a nossa vida, irmãos, nós podemos estar sentados com ele, nós podemos desfrutar dele, você pode fechar os seus olhos agora, ou de olhos abertos também, você pode tocá-lo no seu espírito, você pode senti-lo no seu espírito, você pode alimentá-lo, você pode alimentar-se dele, você pode regozijar-se na presença dele, da presença dele, sabe por quê? Porque o Cristo que está no trono, ele é a nossa vida. Então, este é o primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, sobre o azeite, vida. Agora vamos para um outro ponto sobre o azeite, unção. O que é unção? A unção, ela fala de duas coisas básicas. Fala de capacitação. Fala de habilitação. Capacitação para toda a realidade espiritual. Capacitação para toda a realidade espiritual que precisamos. E habilitação para que nós venhamos cumprir fielmente o nosso chamado e a nossa vocação. Então, basicamente, a unção fala de tudo isso. Aí, irmãos, o que quer dizer esta parábola das 10 virgens, especialmente quanto às nércias? Por que as nércias foram rejeitadas? Por que as nércias foram reprovadas? Por que elas perderam o gozo do seu Senhor? Irmãos, eu ouso dizer para vocês que a sensação que eu tenho, que a dor mais forte da perda do reino não é quanto à responsabilidade. A dor mais profunda da perda do reino não é que não teremos uma posição no seu reino. Não é. A sensação que tenho, por isso que eu digo, ouso dizer para vocês, é que nós perderemos o gozo de Cristo eternamente. Você vai ter o céu, você vai ter a salvação, mas você nunca entrará no gozo dele. Porque é a leitura que eu faço aqui. Porque se é um julgamento como purgatório, então tá. Digo para vocês, vamos ser epicureus, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vivam vocês a liberdade. Isso não é liberdade, mas é libertinagem. Eu não creio nesse evangelho. Eu não creio. Porque nem Paulo cria. Nosso Senhor não ensinou isso, irmãos. Se vai ter choro e ranger de dente, isso tem a ver com a seriedade e a santidade de Deus. Elas não entraram para o gozo. Elas eram virgens. Faziam parte da noiva. Só que eram nércias. Isso representa muito bem, irmãos. Vocês sabem que aqui, nosso Senhor, ele está falando de três parábolas. A primeira está no capítulo 24. Aqui, a partir do versículo 40, 41, me parece. Depois vocês examinam. É a parábola do servo mau e do servo prudente. Depois, você vai ver mais na frente, depois dessa, a parábola dos talentos. Você tem que juntar as três parábolas e você vai perceber o que o Senhor está falando. Então é muito sério, irmãos. É o nosso Senhor que está falando. A vida não é uma brincadeira. Imagina, se você tiver com um alfinete aí e você espetar o seu dedo, dói. A ponta de um alfinete machuca. A vida não é uma brincadeira, você não pode brincar com a ponta de um alfinete, irmãos. Você vai brincar com a sua vida toda. Você vai brincar com o seu futuro, com a eternidade. Você vai brincar. Não pode, irmãos. Vamos parar de brincar. E vamos pedir ao Espírito Santo que reacenda o fogo dele no nosso coração. O fogo da oração, o fogo da palavra, do compromisso, da responsabilidade, do quebrantamento. É isso que o Senhor está dizendo quanto a essas virgens nécias. Aqui, irmãos, eu quero colocar três passagens que falam sobre o desprezo à pessoa e obra do Espírito Santo. Posso colocar assim, três advertências do Novo Testamento acerca do desprezo à obra do Espírito Santo. Porque para mim, o que caracteriza a obra das virgens nécias em sua totalidade é o desprezo à obra do Espírito Santo. Elas perderam a vida, esses três movimentos. Elas perderam a unção. Quantos de vocês que estão aqui têm perdido a vida e têm perdido a unção do Espírito? Estão vivendo por força. Estão vivendo por sentimentalismo. Quantos estão vivendo a vida cristã de maneira superficial, periférica? Quantos de nós podemos estar aqui nesta manhã como essas virgens nessas? E você poderia viver mais um dia enganando a si mesmo. Enganado, enganando a si mesmo. Você poderia continuar mais um dia, porém hoje, eu quero te falar, o Senhor veio intervir nessa caminhada que você está tendo. Se você ouvir a sua voz, não endureça o teu coração. Não seja um nécio. Ouça a sabedoria do Senhor, receba a vida na palavra. Você tem perdido a unção, você tem perdido a habilitação, por isso você não tem cumprido o seu chamamento, a sua vocação. Você está perdendo isso. Humilhe-se diante de Deus, humilhe-se aos seus pés. O Deus de toda graça, o Deus de toda glória, o Deus de todo amor, o Deus de toda misericórdia, Ele veio hoje falar face a face com você, meu filho, minha filha. Tenha humildade de dizer, Senhor, não é o que eu queria ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Deixa eu colocar esses três textos para vocês. Três advertências no Novo Testamento acerca do desprezo à obra do Espírito Santo. Primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 30. O texto que eu vou citar para vocês. Diz assim, e não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Não entristeçais. Olha esta palavra, irmãos. Esta é uma palavra única no Novo Testamento. Única. Entristeçais. Você sabe o que significa esta palavra, entristeçais? Sabe o que é levar o Espírito Santo à tristeza? Sabe o que é essa tristeza do Espírito Santo aqui? É a tristeza de um pai que chora sobre o corpo do seu filho que está morto. É essa palavra que Paulo buscou. É uma palavra de lamento. Você consegue entender, irmãos? Eu estou tentando traduzir a palavra. A tradução dela implica pesar de coração pela perda de alguém que você ama. Sabe por quê, irmãos? Quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele tem a sensação que ele nos perdeu. Esta é a sua tristeza. Paulo está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Olha o que ele diz, no qual fosse selados. Essa palavra selados aqui, significa marcar com selo. É como você selar uma carta para que ela chegue no destino final. Paulo está dizendo assim, o Espírito Santo, ele foi dado como um selo na tua vida, para que até aquele dia de Cristo você não se perca, para que você não se perca. Deus colocou o Espírito na tua vida como garantia de que até o fim você chegará. Mas na tua caminhada você magoou Ele, você entristeceu Ele. E Ele hoje sente uma dor de um pai que perdeu um filho. Não foi o Espírito Santo que te perdeu, foi você que o entristeceu. Foi você que morreu, não foi Ele que te matou, Ele é o Espírito de vida. Ele veio para produzir esses três movimentos em nós, para dentro, para fora e para o alto. Ele está aqui. Ele estava lá eternamente com o Pai. Ele estava lá, o Espírito de Deus, a terceira, bendita e santa pessoa da Trindade. Jesus, Ele quando estava partindo desse mundo, Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Então Ele prometeu voltar, mas até a sua volta, o que Ele disse, irmãos? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro, a palavra outro aqui, João 14, 16, vem do termo grego alos, da mesma natureza, com a mesma finalidade, o mesmo poder, a mesma vida, a mesma essência, a mesma substância. Outro é Ele, um paracleto. Ele buscou uma palavra tão rica do vocabulário grego, paracleto. A tradução significa chamar para perto. Mas essa palavra é tão rica, tão contundente, que ela fala de um amigo, de um ajudador, de um consolador, de um advogado, de um sustentador, de um fortalecedor. Fala tudo isso. E é o que Ele é para nós. E a gente magoa Ele. Quando você magoa o Espírito Santo, não é uma pequena tristeza. Ele sofre por você como um pai que chora a morte de um filho sobre um caixão. É isso, irmãos. É lamentar por uma pessoa amada que morreu. Não faça o Espírito lamentar por você. Que a sua vida seja um tributo, seja uma alegria para Ele. Porque é Ele, irmãos, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos para o outro texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 19. Diz assim, não apagueis o Espírito. Se você estuda essa primeira carta aos Tessalonicenses, você vai ver que Paulo vai falar do Espírito Santo em três porções. A primeira está no capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. Então ele vai falar aqui do poder do Espírito Santo. No versículo 6, de 1 Tessalonicenses, ele fala, com efeito, vos tornardes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, com alegria, com gozo do Espírito Santo. Então ele vai falar do poder do Espírito Santo, ele vai falar do gozo do Espírito Santo. Eu não tenho mais tempo para falar sobre essa carta e como Paulo fala do Espírito Santo nela. Mas aqui estão dois textos-chave para você entender a obra do Espírito Santo na carta, na primeira carta aos Tessalonicenses. Tem a ver com o poder e tem a ver com o gozo. O poder do Espírito e o gozo do Espírito. Aí, irmãos, ele está dizendo assim, não apagueis isso. Você está apagando o poder do Espírito, você está apagando o gozo do Espírito. É por isso que a sua vida é tão indiferente, por isso que você se sente tão vazio, porque você perdeu o poder. Você perdeu o gozo, você perdeu a alegria, você perdeu a satisfação, o prazer de orar, de estudar a Bíblia, de ter comunhão, de adorar. Você perdeu tudo isso, porque você perdeu o poder, você perdeu o gozo. Significa, você apagou o Espírito Santo. Vamos agora, irmãos, para a última exortação. Hebreus 10, 29. É uma exortação que, você sabe que esta epístola aos Hebreus tem 5 exortações. Esta é uma delas. Diz assim, de quanto mais, Hebreus 10, 29, de quanto mais castigo, severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que pisou, esmagou com os próprios pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Aí ele diz, e ultrajou o Espírito da Graça. O Espírito Santo. Ultrajar é agir insolente e vergonhosamente tratar de maneira vergonhosa o Espírito Santo. É quando você perde o testemunho dele na sua vida, é quando você despreza a presença dele. Isso aqui é insultar, desrespeitar. Irmãos, ele é o Espírito, o paracleto que Cristo nos deu para fazer em nós uma obra tão grande quanto foi a obra da redenção. Eu vou repetir isso, irmãos. O Espírito Santo foi nos dado, irmãos, para fazer dentro de nós e em nós uma obra tão grande quanto foi a obra da redenção. E ele é desprezado, ele não é amado, ele não é desfrutado. Nós o temos colocado de lado. Só lembramos dele quando a gente está numa reunião e está pipocando, aí a gente acha que está no Espírito, mas no dia a dia nós nem importamos com ele. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude, que nós não venhamos ser como essas virgens nércias. Porque hoje na porta, quem está batendo é o Senhor, não somos nós. Graças a Deus, porque o Senhor está batendo na nossa porta. Então deixa Ele entrar, deixa Ele fazer a obra que Ele quer na tua vida. Porque se você não deixar Ele entrar, amanhã quem vai bater é você, e Ele não vai abrir. Hoje você pode abrir, e se você abrir, tudo vai mudar. Hoje você pode ter um dia novo para você. Hoje você pode escrever um dos capítulos mais lindos, ou deixar que Cristo escreva um dos capítulos mais lindos da sua vida. Hoje pode ser um dia de renovo para você. Pode ser um dia de restauração para você. Pode ser um dia de curas profundas, de libertação para você. Hoje pode ser um dia que vai marcar você por toda a eternidade. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus por essa parábola.